Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é o regresso do inferno. Alô, amigos? Deus nos diz em sua palavra que ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras o caráter deste plano. No fim deste programa, tenham suas canetas prontas, que nós diremos a vocês como ganhar um livreto grátis. Algumas das palavras mais geralmente usadas na língua portuguesa são, por vezes, as menos compreendidas. Uma dessas é a palavra inferno. Esta palavra aparece cerca de 100 vezes nos catecismos de muitas das nossas igrejas. É uma convicção generalizada que aqueles que forem para o inferno irão ficar lá para sempre. Mas será isso verdade? Afinal, o que é o inferno da Bíblia? Francisco e Ernesto estão agora conosco para debaterem esta e outras questões relacionadas naquele seu espírito de tolerância e de boa vontade. Começamos com você, Francisco.
Obrigado, Ernesto. A palavra hell, em inglês, inferno, é uma palavra muito interessante. Inicialmente, ela era soletrada helle e significava tapar ou encobrir. Na Inglaterra chamava-se helling, cobertura, ao ato de cobrir as casas com telhados de colmo ou palha. E quando eram abertos profundos valados para neles se enterrarem as batatas, a fim de as conservar durante os frios meses do inverno, chamava-se a isso igualmente o helling, ou cobertura das batatas.
Mas, Francisco, com certeza que a palavra inferno, ou hell, tal como é usada na Bíblia, quer dizer muito mais do que simplesmente cobrir ou tapar ou mesmo esconder.
Sim, Ernesto. A palavra inferno, hell, tem assumido interpretações teológicas bastante diferentes do seu sentido original. No entanto, ela é usada na Bíblia para traduzir palavras hebraicas e gregas que não diferem muito do respectivo significado primitivo.
E, naturalmente, devemos ter sempre em conta que as nossas Bíblias portuguesas são apenas traduções. O Antigo Testamento, creio eu, foi escrito inicialmente na língua hebraica, não foi?
Certamente. E no Antigo Testamento, há somente uma palavra hebraica que é traduzida por inferno, hell. A palavra Sheol, soletrada S-H-E-O-L.
Por outras palavras, então, Sheol descreve o único gênero de inferno, ou hell, mencionado no Antigo Testamento.
É verdade, Ernesto. E por isso, essa constitui a única espécie de inferno de que o antigo povo de Deus ouviu falar por um longo período de 4.000 anos.
Sendo assim, e uma vez que Deus é imutável, parece-me que, se conseguirmos descobrir o verdadeiro sentido da palavra hebraica Sheol, então saberemos exatamente o que é o inferno da Bíblia. Francisco, quantas vezes que aparece no Antigo Testamento a palavra Sheol?
Um total de 65 vezes. Mas repare, Ernesto, que nem sempre ela é traduzida pela palavra inferno, hell. 31 vezes traduzida por túmulo, grave, em inglês. 31 vezes por inferno, hell. Além de mais 3 vezes em que aparece na sua forma hebraica, sem ser traduzida para o português.
Logo então, me pareceu que isso poderia tornar-se muito confuso, não?
Bom, pelo menos no passado, Ernesto, sempre se revestiu de grande confusão. Os tradutores da nova versão atualizada da Bíblia ajudaram, de certa maneira, a esclarecer essa confusão ao deixarem por traduzir a palavra Sheol.
O que quer então dizer que o leitor poderá ligar-lhe a interpretação que bem entender, a menos que os tradutores tenham explicado claramente o seu sentido especial, não é?
Uhum, o que de fato eles não fizeram nesses casos concretos. No entanto, a própria Bíblia descreve a condição daqueles que morrem e vão para o Sheol. Nós encontramos essa descrição em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, onde lemos: No além, Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Dá-nos a impressão que inferno é um lugar ou condição de inconsciência. Você acaba de mencionar os que morrem e que vão para o Sheol, o inferno da Bíblia. Francisco, quem é que de fato você tinha em mente?
Toda a humanidade, Ernesto. Crentes e descrentes, santos e pecadores. Esse, aliás, é um dos aspectos interessantes que vem a propósito quando nos damos conta de que a palavra hebraica Sheol é a única empregada para descrever inferno, hell, a que se faz alusão no Antigo Testamento. Por exemplo, o bom profeta Jó, um justo servidor de Deus, tinha esperança de ir para o Sheol antes de morrer. Depois de morrer, Ernesto.
Isto. Não, mas não foi ele também que pediu a Deus que o deixasse morrer a fim de escapar de maiores sofrimentos?
É verdade, sim. E na sua prece, Jó dirigiu-se a Deus nos seguintes termos: Quem me dera que me conservasses escondido no Sheol até ter passado a tua ira. Aqui, Ernesto, são trazidos a lume dois interessantes aspectos. O primeiro é que um santo servidor de Deus parece destinado a ir para o tal inferno da Bíblia. O outro é a convicção mostrada por Jó de que, nesse inferno, ele ficará ao abrigo do sofrimento.
Isso parece bem evidente, porque, de certo, Jó não teria pedido a Deus que o deixasse partir para um lugar onde o sofrimento pudesse ser ainda maior, o que seria o caso se o inferno fosse o que a tradição nos tem feito crer. No entanto, é muito surpreendente ver uma pessoa justa como Jó manifestar a esperança de ir para o inferno depois de morrer.
É, mas não devia ser assim. O que se sabe é que, conforme o que vem afirmado no Credo dos Apóstolos, Jesus desceu ao inferno depois de morrer, o que está em perfeita concordância com a Bíblia. No Salmo 16, versículo 10, Jesus é-nos apresentado profeticamente, dirigindo-se ao Pai Celeste nestes termos: Não deixarás a minha alma na morte, ou no Sheol, hell, como em inglês, segundo o texto hebraico.
Mas, Francisco, por que teria sido necessário que Jesus descesse ao inferno após a sua morte?
Bom, essa pergunta, sabe, Ernesto, leva-nos mesmo ao centro de todo este tema. Expondo o assunto de maneira mais acessível, o inferno da Bíblia é, afinal, o estado ou condição de morte. Foi por causa do pecado que a morte se abateu sobre a raça humana. Como Paulo escreveu, o estipêndio do pecado é a morte. As pessoas continuarão todas a morrer, e pela morte, todas estarão no tal inferno bíblico. Jesus tomou o lugar dos pecadores na morte, e foi por essa razão que ele foi também para esse inferno.
Todos os cristãos estão de acordo em que Jesus morreu pelos nossos pecados, o que nos tranquiliza bastante quando pensamos nas implicações desse fato. Todavia, Francisco, até este momento, temos vindo a examinar apenas as passagens do Antigo Testamento referentes ao inferno. Mas estará o Novo Testamento em concordância com o Antigo a esse respeito?
Com certeza que sim, Ernesto. De fato, vamos encontrar no Novo Testamento a narrativa de um sermão pregado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, em que ele cita a profecia relacionada com a descida de Jesus ao inferno, mostrando-nos que a ressurreição de Jesus consistiu realmente num regresso do inferno. Esta narrativa vem descrita no segundo capítulo do livro dos Atos.
E isso, Francisco, vem tornar bem patente uma outra verdade extraordinária relativa ao inferno: que aqueles que vão para lá não se destinam necessariamente a ficar lá para sempre. Aparentemente, não se trata de um eterno além, destinado a acolher as pessoas que morrem.
É, tem razão, Ernesto. O apóstolo Paulo escreveu que na sua ressurreição, Jesus foi as primícias dos que haviam adormecido na morte, isto é, no Sheol ou Hades, palavra grega usada para traduzir inferno, hell, no Novo Testamento.
E, Francisco, Aí temos nós outra vez uma ideia muito esclarecedora. Quantas pessoas terão, na verdade, imaginado que aqueles que se encontram no inferno bíblico estão lá apenas dormindo, não?
Mas é a pura verdade essa, Ernesto. O inferno bíblico, como acabamos de ver, é o estado de morte. E os mortos terão que ser despertados um dia. É isso o que a ressurreição dos mortos realmente implica. Consequentemente, a Bíblia fala-nos dos mortos como estando a dormir.
Eu imagino, Francisco, que a Bíblia usa essa linguagem como uma prova de respeito pela morte e pela ressurreição. Mas será que a Bíblia fala da ressurreição dos mortos como se ela fosse um regresso do inferno?
Evidentemente que sim, Ernesto. Jesus chegou mesmo ao ponto de explicar como isso será. Depois da sua própria ressurreição, ou seja, após o regresso do inferno, ele afirmou categoricamente: Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que agora estarei vivo para todo o sempre, e tenho comigo as chaves do inferno e da morte.
E que quer dizer isso, Francisco? Por que é que Jesus diz que tem as chaves do inferno?
Estas chaves, Ernesto, não se podem tomar no sentido literal. Jesus usou o termo chaves para simbolizar a autoridade e poder que possui para um dia libertar todos esses mortos, agora prisioneiros das garras da morte. Dirigindo-se ao apóstolo Pedro, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E aqui, Ernesto, temos de novo a linguagem simbólica, embora a ideia surja agora com grande clareza. O inferno é comparado a uma enorme prisão com portões que só podem ser abertos com as chaves que Jesus controla.
Bom, e em que sentido, então, se deverá tomar a expressão as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja?
Veja, Ernesto, igreja, neste contexto, designa todos os verdadeiros seguidores de Jesus. No decorrer dos séculos, todos e cada um destes, tal como o próprio Jesus, têm vindo a morrer, indo, portanto, para o inferno da Bíblia. Mas os portões do inferno não conseguirão segurá-los lá, isto é, na morte, pois eles serão os primeiros a ser libertados quando Jesus fizer uso das chaves do inferno para abrir os respectivos portões. Essa foi simplesmente uma outra maneira de Jesus assegurar aos seus discípulos que também eles iriam ser ressuscitados de entre os mortos, a fim de poderem viver e reinar com ele no seu reino.
E nós devemos pôr toda a nossa confiança em Jesus, porque ele se encarregará de levar a bom termo esse glorioso capítulo do plano divino de salvação. Todo cristão autêntico se sente regozijado na esperança da ressurreição de entre os mortos. Mas, Francisco, e quanto ao restante da humanidade? Encontraremos nós na Bíblia qualquer garantia de que também eles regressarão um dia do inferno?
Sim, Ernesto. Há na Bíblia diversas promessas a garantir-nos isto mesmo, isto é, que todos os membros da raça humana serão ressuscitados de entre os mortos.
Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.